A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus, irmãos. Eu fico muito feliz em estar aqui, em compartilhar uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração. Eu fico muito feliz, mas também um pouco nervoso, tá bom? Mas eu creio, irmãos, que Deus, com a sua imensa bondade e misericórdia, vai falar ao seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19. Irmãos, é um desafio muito grande pregar no mês da família, né? Principalmente nos últimos cultos sobre o mês da família. Você fica pensando, que ministração você vai pregar? Né? Passou tantas pessoas e pregou o mês todo, duas, três vezes. Que palavra que você vai pregar? Mas, queridos, há um tempo já Deus tem falado comigo sobre esse texto. Na verdade, eu quero falar sobre o capítulo todo de Gênesis, capítulo 19, mas eu não consigo ler ele todo, eu quero ler alguns versículos, e depois você estuda ele na sua casa. A palavra de Deus diz assim, no versículo 1, os dois anjos chegaram a Sodoma, e ao anoitecer, Ló estava sentado à porta da cidade. Quando avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se em terra e disse, meu senhor, meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés e passar a noite, e pela manhã seguir o seu caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto que eles finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhe uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Palavra essa, Deus, que nunca volta vazia. Senhor, nós te amamos e nós sentimos o Senhor neste lugar. Senhor, a minha oração é que o Senhor se manifeste essa noite. Fale aos nossos corações, ó Pai. Ministre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir a Ti neste momento, Espírito Santo, que o Senhor se manifeste em nosso meio. Pai, fala com cada um, Pai, não permita que nenhum dos Teus filhos, ó Deus, saia deste lugar, deste ambiente, ó Pai, da mesma maneira que entrou. Pai, mas que nós saímos daqui, ó Deus, com uma palavra, Senhor, com um recado do Senhor aos nossos corações. Esta é minha oração e eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, com certeza você conhece essa história. Aqui a Bíblia está falando sobre a história de Ló, um pedaço da história da vida de Ló. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar um pouquinho sobre essa família e também sobre a família de Abraão, um pouquinho. Eu quero fazer uma comparação das duas famílias, de Abraão e de Ló, algumas escolhas dos dois. Mas sabe, irmãos, antes de eu começar, eu quero falar algo para você. Eu e você, todos os dias nós precisamos escolher algumas coisas. Hoje você precisou escolher, será que eu vou para o culto ou eu não vou para o culto? Será que eu coloco essa roupa ou eu não coloco essa roupa? Será que eu, quando for fazer o almoço ou a janta, eu faço isso ou faço aquilo? O tempo todo, irmãos, nós vamos passar por escolhas. O tempo todo eu preciso escolher algo. E nós, muitas vezes, irmãos, somos reféns das nossas escolhas. Eu lembro, irmãos, de uma ocasião, a Luana, ela ia fazer um pudim. Ela ia fazer um pudim de sobremesa em casa e ela, então, pediu para mim comprar o leite condensado. E eu cheguei naquela prateleira do supermercado e olhei várias marcas. Eu não sei se o seu marido é assim, irmãos, mas eu pego o primeiro que acho lá, eu não sou muito ligado nessas coisas, eu sou mais pela visão e não por o nome, eu não sou muito de gravar isso. E aí então eu cheguei, peguei o primeiro assim que estava na minha altura assim, na minha visão, peguei o primeiro, e aí quando eu estava passando ele no caixa, eu olhei para ele e falei assim, rapaz, eu nunca vi essa marca, eu não conheço muito não, mas está comprado, está aí. E comprei aquele leite condensado, irmãos, e aí a Luana fez o pudim, mas não ficou do jeito que ela queria, porque eu, irmãos, escolhi, talvez, o pior leite condensado que tinha na prateleira. A Luana não gostou muito, mas aí, irmãos, o pudim ficou muito ruim, não ficou legal, e eu fiquei pensando, Nós somos reféns da nossa escolha. Nós somos reféns, irmãos, daquilo que eu escolho. O que você escolheu esse ano viver em Deus? O que você tem escolhido para a sua família? A Bíblia fala assim, irmãos, que Abraão e Ló, eles precisaram passar por muitas situações onde eles precisou escolher. A Bíblia fala assim sobre Abraão, Abraão conhecido como pai da fé. Abraão precisou escolher: eu escolho servir a Ele, eu escolho sair da terra da minha parentela e ouvir a voz de Deus ou não. Abraão precisou escolher. A Bíblia fala assim, irmãos, que Abraão foi um homem de convicção. Abraão escolheu. A Bíblia fala assim que vários momentos Abraão, ele sai de uma situação e ele levanta um altar a Deus. Shalom prega muito bem essa palavra. Um homem que levantou altares a Deus o tempo todo. Agora você olha, irmãos, um Ló. Ele não faz isso. E você sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia fala assim que Ló era um homem justo. Mas apesar de ser justo, irmãos, apesar dele ser justo, apesar dele ser cristão, eu vou colocar assim no nosso meio, em determinado momento ele escolheu errado para sua casa e para sua família. Em determinado momento da sua vida, irmãos, ele não escolheu segundo a vontade de Deus, e por ele não escolher, ele sofreu algumas consequências. Então, quando eu olho para a família, apesar dele ser parente, a família de Abraão e a família de Ló, eu vejo, irmãos, duas famílias com dois destinos muito diferentes. Por exemplo, irmãos, eu olho para Abraão e eu vejo que Abraão é um homem que marca a sua geração. Nós conhecemos então a história de Abraão como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando você olha para trás de Ló, quem que você conhece? São escolhas que nós escolhemos viver. A Bíblia fala assim, irmãos, que Abraão foi esse homem, que ele escolheu viver essas coisas. A Bíblia fala assim que um dia Ló precisou escolher. E aí os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles se desentenderam. E aí então Abraão fala assim: Ló, escolhe, para onde você quer ir? E a Bíblia fala assim, irmãos, que Ló, ele olhou as campinas verdes. A Bíblia não fala que ele consultou a Deus. A Bíblia não fala que ele pediu um tempinho, porque a Bíblia fala que Neemias, ele ora bem rapidinho e fala com o rei. Mas a Bíblia não fala que Ló pede uma orientação para Deus. A Bíblia fala que ele vai pela sua vista. Irmãos, e quem anda por vista e não por visão, ele só consegue olhar o hoje. E Ló olha aquelas campinas verdes. Nós precisamos lembrar, irmãos, que ele era um fazendeiro. Então ele olha tudo aquilo verdinho e ele fala assim: é ali que o meu rebanho vai se alimentar. E a Bíblia fala então que ele escolheu as campinas verdes. E você conhece a história? A Bíblia fala assim que Abraão escolhe o outro lado, a Bíblia fala assim que Deus o prospera, e a história continua. E aí, irmãos, nós chegamos então nessa história, aonde os dois se separam. Os dois se separam e Ló agora decide criar sua família na cidade de Sodoma. Irmãos, nós precisamos entender que Sodoma, a Bíblia fala assim no texto que nós lemos, que Deus deu ordem para dois anjos ir lá, tirar a sua família de lá, porque o pecado do povo tinha chegado até o coração de Deus. Eu não posso ler o texto todo, mas a Bíblia fala assim, irmãos, que o anjo fala assim: Ló, é tanto pecado nesse povo, é tanto pecado nessa cidade, que Deus me mandou aqui para destruir tudo. Mas a Bíblia fala assim, queridos, que Ló decide criar a sua família, os seus filhos, nessa cidade. Uma cidade toda em pecado, uma cidade, irmãos, onde ninguém levava Deus a sério. E a Bíblia fala assim, então, que Ló leva a sua família para lá. A Bíblia fala assim que Ló levou toda a sua família para aquele lugar. E a Bíblia fala assim, irmãos, que lá ele criou sua família. Lá ele criou seus filhos. Foi nesse ambiente, irmãos, foi nesse ambiente que ele decidiu escolher aonde ele ia estabelecer a sua casa. Agora, algumas coisas nesse texto, irmãos, me chamam a atenção. A Bíblia fala assim, irmãos, que no versículo que nós lemos, a Bíblia fala assim que Deus manda um anjo lá. Talvez você não conheça o contexto dessa história. Mas o anjo quer destruir toda aquela cidade. E aí Ló chama os anjos para dentro da sua casa. E aí vem o povo daquela cidade, um povo mau, um povo que tinha tendência ao pecado, um povo que não estava nem aí para ninguém. A Bíblia fala assim, irmãos, que esse povo agora queriam entrar a todo custo na casa de Ló e pegar aquele povo. Ló não deixa. E Ló fala assim, irmãos, no versículo 8. Ló fala assim: olha, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entender. Mas não faça nada a esses homens, porque acham-se debaixo da proteção do meu teto. Irmãos, preste atenção. As escolhas de Ló vai levando ele a um lugar, irmãos, onde ele perdeu todo o princípio da palavra de Deus. Chega nesse texto, irmãos, ele troca a sua família. A Bíblia fala assim que ele protege aqueles homens, e ele fala assim: está aqui duas filhas minhas, viu, façam com elas o que vocês quiserem. Irmãos, é só um homem que perdeu totalmente o princípio da Bíblia, os princípios de Deus, poderia falar isso, viu, pega aqui a minha filha, faz dela o que vocês quiserem. Só um homem, irmãos, sem princípio nenhum, poderia trocar a sua casa, o relacionamento da sua família, por qualquer um. Sabe, irmãos, o triste dessa história é que ela não está só na Bíblia. O triste dessa história, irmãos, é que tem muitas pessoas trocando a sua família por tantas outras coisas. O triste dessa história, irmãos, é que tem muitas pessoas, muitos aqui Ló, muitos pais, muitos sacerdotes, muitas mães, trocando a sua família por tantas coisas. Quantas pessoas, irmãos, nós conhecemos hoje, que tem trocado a sua família, trocado seus filhos, por trabalhar 15 horas por dia? Quantas pessoas, irmãos, têm trocado, têm feito escolhas erradas, e por escolher errado, irmãos, têm perdido o melhor, que é o relacionamento dentro da sua casa? Irmãos, eu conheço pessoas que passa mais tempo no sábado com os amigos, com futebol, ou em qualquer outro lugar, do que com a sua família. A Bíblia fala assim, irmãos, nesse texto, que Ló, ele troca, ele fala assim: pode ficar com as minhas filhas, com eles não façam nada, com eles não, eles estão debaixo do meu teto. Sabe, irmãos, é triste, mas tem muitas pessoas trocando a sua família. Hoje o mundo prega, irmãos, que a família não é tão importante assim. Não, a família não é tão importante assim. Eu conheço uma pessoa, irmãos, que ela não via a hora dela fazer 18 anos, porque tudo que ela queria era sair de casa. Sabe por quê? Porque nós colocamos a nossa família, damos à nossa família um valor muito baixo. E a Bíblia fala, irmãos, que Ló fez isso. Mas o texto continua. E aí, irmãos, a Bíblia fala assim que os anjos não deixam. Eles defendem, a Bíblia fala assim que agora eles jogam cegueira naquele povo, ele joga cegueira em todo mundo, mas o anjo dá um recado para Ló, e ele fala assim para Ló no versículo 12, ele fala assim: os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. Ele começa falando isso: tire todos os daqui. E aí no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: então Ló foi falar com seus genros, os quais iam se casar com as suas filhas, e lhe disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir essa cidade. Mas eles pensaram que eles estavam brincando. Irmão, você já imaginou a moral que Ló tinha? Hã? Você já pensou a moral que esse homem tinha? Ele chega lá, eu imagino que ele chegou desesperado, viu? Nós precisamos sair daqui imediatamente, Deus vai acabar com todo esse negócio. E aí os caras, a Bíblia fala, que eles olham para lá e falam: não, ele está brincando. Não, ele está brincando, ele não vai fazer isso. Irmãos, eu fico imaginando, que situação. Agora, nesse versículo, algo me chama a atenção. A Bíblia fala assim, que o povo daquela cidade, os genros, eles iam casar com a filha de Ló, e a Bíblia fala assim, que Ló fala com os genros. Sabe o que eu entendo? É que agora, Ló, deixa a sua família, as suas filhas se relacionar com aquele povo, um povo cheio de pecado. A cultura daquele povo está dentro da família de Ló, a cultura de toda aquela cidade pecaminosa está dentro da casa de Ló,
está lá dentro. Olha que interessante, irmãos, e olha a diferença de Ló e Abraão. Ló deixa as suas filhas se casar com aquele povo que não estava nem aí para Deus. Na verdade, não acreditava em Deus, não acreditou em Ló. Abraão, antes de morrer, pede para Eliezer, coloca a mão aqui debaixo da minha coxa, vai buscar para o meu filho uma esposa longe daqui. Olha a diferença dos dois. Olha a diferença, irmãos, de saber escolher as coisas certas. O que você tem escolhido para a sua família? O que você tem escolhido para os seus, para os da sua casa? O que você tem escolhido? Irmãos, nesse texto, é muito claro que a moral desse homem estava muito baixa. E aí, o texto não para por aí. A Bíblia fala assim, irmãos, no versículo 16, a Bíblia fala assim, e tendo ele hesitado, eu gosto da tradução que fala, tendo ele duvidado, a Bíblia fala assim, tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e suas duas filhas, e os tiraram daqui à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Olha que legal, irmãos, ele precisa ser tirado à força. Que homem difícil de abandonar as coisas do mundo, não é verdade? A Bíblia fala que os anjos precisou tirar ele à força daquele lugar, porque ele estava tão ali, tão enraizado com aquele povo, que ele não quis sair. Mas a Bíblia fala assim, que os anjos tiraram ele à força, precisou tirar à força daquele lugar. Sabe, irmãos, algumas escolhas, minha e tua, algumas escolhas que nós decidimos viver, vai trazer consequências terríveis. Quando eu me converti, irmãos, eu escolhi permanecer em alguma Sodoma, e eu perdi tanto em Deus, mas tanto em Deus, porque eu achei que eu poderia servir a Deus, eu achei que eu poderia fazer com que a minha família fosse abençoada, mas aqui, e não aqui. E aí, irmãos, o tempo todo, Deus queria me trazer para esse lado. Um dia, eu escutei uma historinha muito legal, onde uma pessoa pergunta para um sábio, e ele pergunta mais ou menos assim, sábio, numa briga entre leão e um crocodilo, quem ganha? O sábio olhou para ele e falou assim, depende onde essa luta acontece, porque se for dentro de um rio, o crocodilo ganha, mas se for fora dele, o leão ganha. Sabe qual que é o problema, irmãos? O problema é que nós queremos vitória para a nossa família, mas nós queremos vitória em Sodoma, não queremos abandonar Sodoma. A Bíblia fala assim que o anjo pega, olha que interessante, irmãos, no versículo 17, a Bíblia fala assim, assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à sua vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Irmãos, de novo, o homem difícil de lidar era esse tal de Ló. De novo, o anjo precisa vir falar com ele, ele dá uma orientação, não pare nas planícies, não pare. E eu acho legal, irmãos, porque ele fala assim, olha, não pare na planície, vá para as montanhas. Eu acho legal, irmãos, por que o anjo precisou falar isso? Porque Deus sabia que lá atrás, Ló tinha escolhido a planície, as Campinas Verdes. E aqui o anjo aparece para ele e fala assim, viu, cara, não pare em qualquer lugar, leve a sua casa e sua família para as montanhas, é ali que será o lugar seguro para você, é nas montanhas que eu vou trazer salvação, é na montanha que eu vou trazer paz e segurança para a sua família. Sabe, irmãos, às vezes, montanha é muito melhor do que qualquer planície. Um deserto, irmãos, é algo plano, não todo ele, né, mas nunca fui, mas vi em foto, vi em vídeo. Mas se Deus estiver comigo na montanha, é o lugar mais seguro para me levar a minha família. Às vezes, queridos, não falar, ah não, deixa aí, ah, é tão tranquilo, pode fazer isso, não tem problema, é planície, e tudo que Deus quer é que você pegue a sua família e leve para esses lugares. Montanha, irmãos, a princípio parece ser algo muito difícil, muito pesado, mas se Deus mandou, é o melhor lugar para nós levarmos a nossa família. A Bíblia fala assim que um dia, O pastor pregou essa palavra que eu gosto demais. Josué, Caleb pede a montanha dele. Sabe, irmãos, um dia eu trouxe a minha família para morar em Rio Bonito. Eu poderia ter ficado em Arapongas. Era confortável demais. Mas nós decidimos vir para cá. Qual que é a tua montanha que você precisa levar a sua família? Talvez a montanha, irmãos, que você precisa levar a sua família é trazer eles toda semana para a cela, toda semana para o culto. Traga, irmãos. Ah, vai custar, não tem problema. Mas a montanha é um lugar seguro. A montanha, irmãos, é onde Deus se revela a Moisés. É na montanha, irmãos, que é onde Josué esperava por Moisés. É na montanha, irmãos, que muitas coisas acontecem. Parece difícil, mas a montanha é um lugar seguro. Eu fico pensando, irmãos, que para Noé, 120 anos da sua vida, foi uma grande montanha, mas foi o melhor lugar, porque foi na montanha, foi fazendo uma arca, que ele trouxe salvação para sua casa. Então a Bíblia fala assim, irmãos, a Bíblia fala sobre esse texto, e a Bíblia fala que esse homem, então, o anjo orienta ele a não escolher as montanhas. E aí, irmãos, no versículo 18, a Bíblia fala assim, Ló, porém, disse, não, meu Senhor, meu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando a minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e eu morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Irmãos, olha que homem difícil. E eu quero acelerar aqui por causa do meu tempo. O anjo dá ordem para ele, e ele fala assim, não vou. O anjo fala assim, vai, e ele não vai. O anjo tem que pegar ele pela mão. O anjo fala assim, cara, agora você está aqui, vaza para as montanhas. E ele fala assim, para a montanha eu não vou, eu vou para Zoar. Irmãos, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes Deus precisa ficar falando comigo, com você, o tempo todo sobre a nossa casa, nossa família? Olha como Ló era difícil, como Ló era teimoso. Talvez você tenha um Ló dentro de casa, que é teimoso demais, só ele está certo. Não, se não for assim, não dá. Aqui, irmãos, Ló está teimando com o próprio Deus. E a Bíblia fala assim, e eu quero pular esse texto. Mas a Bíblia fala assim, então, que o anjo fala, tá bom, fique aí. Agora, no versículo 30, preste atenção. Aqui, irmãos, Ló decide ir para Zoar. Zoar significa cidade pequena. E aí, no versículo 26, a Bíblia fala, e quando eles estão indo para lá, a esposa de Ló olha para trás. Então, ela se transforma numa estátua de sal. E ele continua, no versículo 30 a Bíblia fala assim, Ló partiu de Zoar com as suas duas filhas e passou a viver nas montanhas. Preste atenção, aonde ele foi agora? Nas montanhas. Ou seja, ele dá uma volta, irmãos, ele dá uma volta toda para chegar aonde Deus queria que ele tivesse, desde o começo. Só que o interessante é que agora ele não tem genro, ele não tem esposa, só está ele e as filhas. Sabe por quê? Porque a escolha dele fez com que toda a sua casa sofresse as consequências. Tem momentos, irmãos, que a minha e a tua escolha faz com que toda a nossa casa sofra. Toda a nossa casa sofra. A escolha de Ló, irmãos, trouxe sofrimento para uma casa toda. Eu conheço pessoas, irmãos, que por ele escolher errado, a família toda, o ano todo, passa apertado financeiramente, porque escolheu errado, porque não pediu uma orientação de Deus. Eu conheço pessoas, irmãos, que porque escolheu errado e não pediu orientação para Deus, estão sofrendo consequências até hoje. E aí, irmãos, para nós encerrarmos, a Bíblia fala assim que ele decide agora ir para as montanhas. A Bíblia fala assim que ele está em Sodoma, ele vai para Zoar, lugar pequeno. A Bíblia fala que ele sai de Zoar e vai para as montanhas. No final do versículo 30, a Bíblia fala que ele está numa caverna. Você reparou que cada vez o lugar vai ficando menor para quem está fugindo da palavra de Deus? Quem está escolhendo errado, irmãos, cada vez mais o lugar vai ficando estreito para ele. Apesar dele ser justo. Apesar dele ser justo. Ele escolheu errado e toda a sua casa sofreu. Do versículo 31 em diante, a Bíblia fala assim, que as filhas de Ló, elas têm uma ideia terrível, e a ideia delas é o seguinte, nós não temos mais descendentes, vamos dar vinho para o nosso pai, e vamos nos deitar com ele, E a mais velha fala assim, hoje é eu. E ela faz isso e se deita com o pai. No outro versículo a Bíblia fala assim, agora é a mais nova. E a mais nova faz isso e se deita com o pai. E as duas engravidam. Sabe, irmãos, o que leva um filho ou uma filha a pensar dessa maneira? Que situação, na verdade? Mas por que elas pensavam assim? Porque o ambiente que elas foram criadas foram esse. Ló, irmãos, ele destruiu sua família por causa de uma escolha. O que que você escolhe para sua família? Ló, em nenhum momento, irmãos, ele quer lutar pelos seus. Não. O genro fica para trás, a esposa para trás, e as filhas acabam com isso, com tudo. A Bíblia fala que é desse filho que vem os moabitas, os maiores inimigos do povo de Deus. Acabaram com tudo. Porque um homem escolheu errado. Você não vai ver, irmãos, Ló lutando e pagando preço pela sua família. Decide escolher, irmãos, a melhor parte, escolher o que é certo para a sua família. Um dia Deus falou assim, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, vocês escolhem, vocês escolhem. Nós precisamos escolher, irmãos, o que nós queremos para a nossa casa e para a nossa família. O que você escolhe para os seus? Porque não adianta falar que eu escolho ele, se apesar de escolher a Deus, eu escolho coisas que Deus não escolheria. A Bíblia fala assim, irmãos, que um dia o jovem rico teve que fazer uma escolha. E ele não escolheu a melhor parte. O que que você escolhe para a sua casa? O que você escolhe para os seus? Um dia Jesus fala assim, Pedro, vem andar comigo. E a Bíblia fala assim que ele larga tudo, porque ele escolheu a melhor parte. O que que você escolhe para a sua casa e para a sua família? Lute pelos seus, irmãos. Esse texto me chama a atenção porque Ló não luta pela sua família. Ló não luta pelos seus filhos. Ele não luta. Eu preciso lutar pelo que é meu. Eu gosto de um texto e eu quero encerrar com ele. Se eu não estiver enganado, é 2 Samuel, capítulo 22, versículo 12, eu acho. A Bíblia fala assim que Samar, num campo de lentilha, a Bíblia fala assim que ele decide ir no meio daquele campo e defender aquele campo de lentilha. Eu gosto demais desse texto. Sabe por que eu gosto, irmãos? Porque a Bíblia fala assim, que quando todos abandonaram, esse homem decide ir no meio daquele campo, e fala assim, eu vou defender esse lugar. E ele defende, a Bíblia fala que ele entra contra o exército inimigo. O exército filisteu, que era o maior exército da época. Ele defende aquilo que era dele. Sabe, irmãos, não tinha muito valor lentilha naquela época. Na verdade não tinha valor nenhum. E eu fico pensando, o que fez um cara defender algo que não tinha valor nenhum? Sabe por que Samar defendeu, irmãos? Porque para todo mundo poder, pode até ser que não tinha valor, mas para aquele cara que plantou, que regou, que preparou a terra, tinha valor. Um dia um cara falou para mim assim, pastor, larga aquele cara lá, aquele cara não quer, não está nem aí com nada. Viu, abandona ele. Esse cara era meu irmão, irmãos. Ele não sabia. Eu falei assim, faz 12 anos que eu preparo aquele campo de lentilha. Eu oro, eu pago preço, eu estou preparando. Pode ser que não tenha valor para você, mas para mim, cara, eu vou no meio desse campo e vou defender ele. Sabe, irmãos, um dia Samar arriscou sua vida para defender aquilo que tinha valor para ele. Era um campo de lentilha. Talvez hoje o seu campo de lentilha seja um filho fora da presença de Deus. Talvez o seu campo de lentilha seja a sua família. Talvez o seu campo de lentilha seja um discípulo que estava vindo na cela. E durante tanto tempo você cuidou, preparou, andou junto. E hoje as pessoas falam assim, ah, não tem mais jeito, não quer nada com nada. Eu quero desafiar você a falar assim, pode ser que não tenha valor para você, mas para mim tem. Eu vou defender ele. Qual é o teu campo de lentilha hoje? Nós estamos no mês da família, irmãos, talvez o teu campo de lentilha seja a tua casa. Não desista. Talvez as pessoas olham para os seus e falam assim, não adianta perder tempo.
mas escolha a melhor parte para eles. Escolha lutar pelos seus. Escolha pagar um preço pelos seus. Não faça como Ló, faça como Abraão. Se a Bíblia fala que Ló não teve descendência, Abraão teve. Sabe, irmãos, nós precisamos escolher certo para a nossa casa. Eu quero orar com você, se coloque em pé.